Está começando o SAP News, seu jornal semanal de notícias do meio científico. E hoje...
Notícia da semana. Blue Origin, de Jeff Bezos, lança foguete e bate recorde da SpaceX de Elon Musk. Hoje, no SAP News. E, se não é pra menos, a nova corrida espacial liderada por bilionários tem um novo marco. Nessa semana, mais especificadamente no dia 13 de outubro, na terça-feira, o senhorzinho Jeff Bezos, o nosso carequinha CEO da Amazon, estava presente, fez toda uma apresentação muito bonitinha, blá 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 blá, para que a Blue Origin, a sua empresa aeroespacial, lançasse o foguete New Shepard, a partir de sua base no oeste do Texas e, com este feito, fizesse uma grande história. Por quê? Porque foi a sétima vez que este foguete foi reutilizado, o que supera a anterior marca da SpaceX com 6 lançamentos do Falcon 9. Ou Falcon 9, porque estamos no Brasil, então é Falcon 9.
Falcon 9, é igual o... Falcon 9. Igual o... Como que é o nome do lutador de boxe lá? O Rocky. Stallone,
Rocky Balboa.
Lembra do filme do Stallone, do Falcão?
Stallone Cobra?
Não, Falcão, que ele era caminhoneiro e ele tirava
Falcão
braço
negro
de braço.
Em perigo?
Não, que tal? Braço de... luta de braço. Lembra? Você não viu esse filme na Sessão da Tarde?
Do Stallone, luta de braço,
porra,
cara.
É, Falcão, cara. Ele tinha um caminhão, caminhoneiro, e ele tinha um filho que a mãe do menino morreu. E daí ele... E daí ele queria conquistar o filho dele.
Pra mim esse filme
é
Gigantes de Aço.
Não.
Com o Hugh Jackman e aquele molequinho.
Não,
lá.
Não, esse é o futurístico, esse é o atual. Agora quem pegou a Sessão da Tarde nos 90 é Falcão, o caminhoneiro lá que queria conquistar o afeto do filho e disputava torneios de luta de braço, queda de braço. É bem louco.
Cara, tá aí um filme que eu não lembro, mas eu só quero dizer que o nosso foguete do Papa, que tomou um rumo muito aleatório, pra completar aqui um pouquinho o começo dessa notícia, uma coisa que é interessante de notar, basicamente esse foguete lançado pelo Jeff Bezos, ele tá naquela linha nova, né, o novo conceito de foguetes reaproveitáveis, em que você consegue pousar o seu foguete, e o que economiza uma quantidade enorme de dinheiros, porque você não precisa produzir do zero um novo foguete sempre que você vai fazer um lançamento de alguma sonda. E o que é bom, além dos dinheiros, é a economia de materiais, tempo de preparo, etc, 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 várias coisas, blá, 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 blá,
em
blá.
Dólares, que vale mais do que reais.
Que vale mais do que reais e que vale mais do que barras de ouro.
Quase.
Mas tem uma coisa que é interessante, que deixar claro aqui, que o Falcon 9, ele é projetado para lançamentos orbitais.
Uhum.
Enquanto... O New Shepard, ele era projetado para lançamentos suborbitais, o que, de certa forma, exige, da questão estrutural do foguete, a exigência é muito menor do que um lançamento orbital, tá? Não tirando o mérito desse feito, longe disso, porém, a gente tem que levar em consideração que essa exigência, ela é muito menor. Então, assim, teoricamente... Era o esperado. É esperado que você consiga fazer mais viagens com o foguete suborbital do que você conseguiria fazer com o foguete com lançamento orbital, com lançamento até além, que seria o caso da Falcon 9. Tá, então, só para deixar esse ponto. Alguns outros pontos interessantes. Essa missão, né, ela estava sendo adiada já. Esse lançamento estava sendo adiado desde setembro, devido a problemas técnicos e problemas climáticos, lembrando que o clima é sempre um empecilho muito grande para qualquer tipo de lançamento. E assim, esse lançamento ele não foi feito ao acaso, simplesmente vai bater um recorde. Nele foram testados um sensor de alunizagem ou alunagem, que é um sensor que é utilizado basicamente para você... ele é específico? Não. Ele é essencial para que você consiga fazer o quê? O quê? O quê? Aterrissagens no solo lunar.
Uhum.
Então, ele basicamente está sendo desenvolvido para a missão Artemis da NASA, que é a missão que pretende levar os astronautas novamente para a Lua daqui a 4 anos.
Sim.
Fora isso, você ainda tinha alguns sistemas que estavam sendo testados, dentre eles um sistema para cultivo de plantas aquáticas, que poderia ser um suplemento alimentar na dieta dos astronautas em longas missões. além de um novo sistema de refrigeração para componentes eletrônicos das espaçonaves.
Então, aqui a gente tem vários pontos muito importantes para destacar, né? Primeiro, é que, como você falou, esse lance de suborbital com viagens orbitais, ele exige um pouco menos um foguete, mas isso também não desmerece a tecnologia do Bezos, da Amazon, né? Da Orange, né? Blue Orange, que é do grupo do Jeff Bezos. E nesse caso ele bateu o recorde. Não quer dizer que ele vai manter esse recorde, porque a gente está vivendo uma nova corrida espacial. E o que, que isso quer dizer?
Que bilionários malucos estão mandando coisas pro espaço.
Exatamente. É como se se houvesse mais de um Tony Stark na Terra e eles estão tentando. Só que ao contrário do UCM, a gente não tem superpoderes e alienígenas invadindo a Terra. A gente só tem um monte de magnatas com dinheiro pra gastar à toa. Mentira, não é à toa, é muito importante. E estão desenvolvendo tecnologia. E como ocorre nos Estados Unidos, né? Pra quem acha que a NASA, que é um órgão estatal, né, é do governo, muitos dos projetos, quase metade, por exemplo, dos projetos desenvolvidos pela NASA são a partir de licitações, né, eles abrem quem que tem a melhor tecnologia, melhor desenvolvimento e disponibilizam dinheiro público para as empresas desenvolverem tecnologia depois de concorrerem com propostas e ideias, e também tem que se provar capazes de atingir certos pontos, né? Certos objetivos. Aqui, a gente tem um ponto bem interessante que eu tava por fora, que é esse lance da Artemis, né? A missão Artemis, que a NASA pretende mandar astronautas de volta pra Lua em 2024. Lembrando que falta só 4 aninhos, isso é muito louco. E finalmente a gente vai ter imagens atualizadas a superfície. Eu só acho que deveriam mandar uma sonda móvel atual pra lá. Olha, é uma coisa bem interessante que eu tava pensando aqui. Fugir um pouco do assunto. A gente recebe foto da superfície de Marte o tempo todo, das sondas que nós temos lá. Não temos nenhuma sonda móvel na Lua nesse momento. Eu não sei dizer. Tô por fora.
A China lançou...
Ela lançou uma fixa, que plantou até uma plantinha de algodão lá, que foi super legal, no solo lunar. Desceu o pau no ocidente com testes. Achei bacana. Foi no começo do ano, ou no ano passado, isso daí.
Cara, tem, só que eu não sei eu não consigo saber se elas ainda estão ativas.
Ah, sim. Então, né, aí a gente...
Tem sonda chinesa, tem sonda móvel indiana, mas eu não consegui achar uma informação precisa pra falar se elas estão ativas ou não.
Então, eu tava por fora nessa ponta aí também. Eu acho bem interessante a gente estar tão perto da Lua e ter menos sondas ativas, assim, ou tanto visibilidade quanto a gente tem das aquelas que estão em Marte, na superfície do solo marciano.
É que eu acho que aí, sobre esse ponto, eu acho que leva aquela questão que, assim, de certa forma, a gente já tem um conhecimento muito grande sobre a Lua. Então, a gente tem que levar toda aquela questão de custo.
Ah,
é tudo gira em torno de dinheiro. Tipo, não basta só você querer levar. Você tem que ter uma motivação. Então você já tem um conhecimento muito grande sobre a Lua, você teve muitos e muitos anos de missões.
Nós temos rochas coletadas de lá, né? Coisas que nós temos de Marte também.
Exatamente, por isso que eu digo, a gente tem muita informação sobre a Lua, e em compensação a gente tem pouca informação sobre Marte, então atualmente o foco maior é em Marte. Então,
faz sentido.
Querendo ou não, você vai ter muito mais missões sendo lançadas pra Marte, etc.
Faz sentido. A diferença de você mandar uma coisa pra Lua e pra Marte, apesar da distância... Uma missão, você pode colocar aí nos mesmos valores numéricos de custo, cara. Só pra jogar no espaço, a diferença é que você tem que calcular uma distância maior ali pra Marte. Isso é questão de cálculos, claro, envolve muita tecnologia também, mas... eu não sei se a diferença é muito grande de enviar algo pra Lua e pra Marte. Já que você tem que sair da órbita e tem que fazer altos trambiques pra chegar lá.
Questão de boa parte do custo é você sair... da Terra.
Mas também vamos voltar para New Shepard, que é a espaçonave da Blue Orange. O que está acontecendo? A gente acaba vendo muito, muito mesmo sobre a SpaceX, principalmente ela está mais destacada na parte em relação quando se fala de missões da NASA, né? Mas a Blue Orange está em andamento também constante ali, pau a pau. Aqui tem menos destaque também, e podemos dizer que a excentricidade do Elon Musk acaba destacando mais as suas próprias empresas, não só a SpaceX, como a Tesla, por exemplo, também, que foi uma empresa dele, agora ele não está mais na diretoria. Mas O que que isso traz de bom pra gente? Essa corrida espacial mostra pra nós que...
milionários malucos estão colocando coisas no espaço.
Também, mas que não estamos estagnados. As coisas estão andando, mesmo que não pareça. As coisas estão andando. E essa nova tecnologia de reaproveitamento de foguetes, ela, pra quem... A gente já comentou em outros casts, mas, cara, isso é de extrema importância. Por quê? Pra você mandar um foguete pro espaço, você, além de gastar muito combustível, material e tecnologia, milhões, às vezes bilhões de dólares. E é muito foda você fazer uma coisa que é descartável. E quando você faz, pelo menos, que 50% seja reaproveitado, você já reduz o custo dessa viagem muito. E a gente até comentou que o custo da viagem do Elon Musk, eu não me engano, agora tá 9 vezes mais barato do que tava antes. Então, quanto mais você parateia isso, mais coisa você consegue mandar pra lá. E quanto mais coisa você consegue mandar pra lá, melhor qualidade pros astronautas e também equipamentos você manda pra lá, melhor ciência você emprega lá em cima e melhores dados você capta e traz pra cá e a gente consegue analisar. E essa corrida espacial, a gente pode dizer que ela é até saudável. Eu não sei como que tá por dentro das linhas, dentro das coisas contratuais, jurídicas, essas coisas, não faço nem ideia. Mas eu digo que é saudável porque são duas empresas rivais, estamos falando de bilionários, né? O Jeff Bezos é o cara mais rico do mundo, se eu não me engano. E o Elon Musk tá aí nos top 10 da vida também. Então eles têm o poder aquisitivo muito maior que muitos países inteiros e eles conseguem captar poder intelectual de diferentes pontos do mundo e compilar tudo isso em tecnologias que vão andando cada vez mais rápido que a própria NASA fez, por exemplo, em 40 anos, né? A gente pode dizer que desde a primeira corrida espacial até o século 20, até o final do século 20, a gente pode dizer que não houve muitas mudanças. Houve, claro, avanços tecnológicos, mas nada tão abrupto quanto o reaproveitamento de foguetes. Isso, tipo, é uma coisa absurdamente interessante e importante.
Ah, com certeza. E tem algumas questões extras aí. Só um único ponto que eu acho que é bom pontuar, que a gente tem que levar em consideração, é que, assim, fazer um paralelo de algo que é engraçado, porém, eu não acho que seja tão saudável assim, eu não quero entrar nesse mérito agora, só quero fazer esse paralelo, que é primeira grande corrida espacial, a gente pode falar que foi na Guerra Fria, Estados Unidos contra a União Soviética. Uhum. E agora, de certa forma, a gente tá tendo a segunda grande corrida espacial, que é entre o Jeff Bezos e o Elon Musk, que são dois americanos.
E também a gente não pode excluir e esquecer das agências espaciais estatais, tanto a europeia, a japonesa, a chinesa e a indiana, que estão fazendo envios de sondas e satélites várias vezes por ano. E, tipo, nós não temos tanto visibilidade quanto qualquer coisinha que saia dos Estados Unidos. Só pra lembrar disso daí.
Uhum.
A gente só tem essa visibilidade quando acontece um feito extraordinário, como foi o feito da China de pousar e plantar uma plantinha terráquea no solo lunar. Daí, tipo, você fala assim, puta que pariu, os caras tão chutando o balde, né, meu? Tão à frente do nosso tempo.
Sim. E, não, mas com certeza. Eu acho que a gente coloca um pouquinho de atraso aí na chegada de informações para os outros países fora. Porque, assim, querendo ou não, a tecnologia que ela é descoberta por alguém, em algum momento, de alguma forma, ela vai conseguir chegar em outras fontes.
Sim, sim.
Então, assim, tudo bem que é uma empresa privada que está desenvolvendo isso, mas você tem vazamento de informação, espionagem industrial, todas, cara, essas questões, então,
nossa,
eventualmente esse conhecimento vai pra fora. Tirando que boa parte das coisas é de capital público.
Sim.
Porque você tem que levar em consideração, por exemplo, muitas das pesquisas e desenvolvimentos são feitas pela SpaceX, por exemplo, são financiadas pela NASA.
Não, uma coisa que eu quero lembrar, uma coisa muito importante acentuar isso aí. Não, não vou sair da área aeroespacial e física, vou entrar pra minha área. Mas eu acho que isso é um consenso meio geral dentro da ciência. Que quando alguém faz uma descoberta científica, um novo desenvolvimento, nova tecnologia, é publicado papers, o trabalho é bem distinguível. Sim, existe muita coisa de propriedade intelectual fechada entre empresas, entre governos, só que quando isso acontece, normalmente uma tecnologia para surgir, um novo foguete, vamos dizer assim, para surgir, ele não é uma tecnologia. Ele é uma centena de tecnologias compiladas por um grupo gigantesco de especialistas ali trabalhando naquilo ali. Se você pontuar cada ponto de desenvolvimento tecnológico ali, por exemplo, o aproveitamento de combustível, angulagem, GPS, até que lance que mantém o equilíbrio, giroscópio, por exemplo, essas coisas existem. Esses trabalhos, todos os pequenos trabalhos que são usados e compilados dentro de um grande efeito, como enviar um foguete que volta de ré bonitinho, tudo isso, digamos assim, você consegue captar na internet tranquilamente, porque são artigos publicados em revistas. Às vezes você paga por uma revista ou outra para ter acesso a um artigo, mas a gente... Não que eu use, né? Tá, agora vou ser... Não que eu use o Sci-Hub, mas a gente também tem acesso ao Sci-Hub, que abre muito as portas para informação científica. Mas o que essas empresas fazem? Assim como rolou com o Neuralink ali com o Elon Musk, eles... Nada é uma única tecnologia, nada é um trabalho de um único cientista ou grupo de cientista. É uma compilação de estudos e inteligências num trabalho gigantesco. Então, digamos assim que se você fizesse uma engenharia reversa, nada, tipo, não foi uma coisa única da SpaceX, esse negócio, ou da Blue Origin. É uma coisa que veio de N partes do mundo, de N grupos de estudo, N universidades, e tudo isso foi compilado e trabalhado, reaproveitado, digamos assim.
É como se você tivesse um Lego. Se tivesse um Lego, não. Fosse um Lego universal, que as peças estão na mesa, o que eles fazem é juntar as peças e, quando falta alguma peça, eles preenchem com resina e glitter.
Não, eu vou falar pra você que é silver tape, que silver tape corrige qualquer coisa.
Resina e glitter, porque resina e glitter tem que preencher o buraco, eles não podem só gambiarrar. Só lançando um foguete pro espaço, não vai gambiarrar um foguete. Se bem que tem, eu lembrei aqui, já viu aquele meme do cara que tá consertando um avião com silver tape antes do lançamento? Tipo, ele tá passando o silver tape na asa do avião, assim, a pessoa tá na janela, tipo, gritando, o que você tá fazendo?
Bom, o cara fala pra você que silver tape, o bagulho é potente. E eu vou dizer aqui pra você, eu não lembro agora, mas eu sei que tem uma história bem famosa numa das Apollos aí que teve pela viagem pra Lua, que foi salva por causa de silver tape. Eu vou até me comprometer a procurar e trazer isso no próximo news, mas... Uma gambiarra com silver tape salvou uma missão Apollo. Eu não sei qual delas foi, mas eu vou trazer.
Tem um documentário que conta a vida do astronauta Mark Watney. Que o astronauta Mark Watney, ele numa missão... ele acabou ficando pra trás em Marte. E ele teve que fazer várias gambiarras
eu sei
pra
que
sobreviver
é
em Marte, sabe? Então, ele teve que fazer diversas gambiarras pra sobreviver. Teve que plantar batata no cocô. E tanto é que pra ele sair de Marte, ele teve que destruir uma sonda inteira. E sair da atmosfera de Marte simplesmente tampando o bico da sonda com uma... Com uma lona, né? Porque a atmosfera bem rarefeita de Marte, então... Você não ia ter essa... como que fala?
Resistência do ar.
Essa resistência tão grande, né? Então, você conseguiria lançar o foguete dele lá com uma lona. Então, você tem todas essas questões de gambiarras e tudo mais.
Lembrando que, hipoteticamente, e sendo muito bonzinho nos fatores externos, seria possível. Agora, se funcionasse ou não, eu acho que seria uma chance em 1 milhão pra dar certo, mas enfim. Sabe uma coisa?
Você conta com um pouco de sorte, assim, também. Mas não, só falando, só pra complementar com essa questão de gambiarra, tem muita coisa que é na gambiarra e a gente não sabe. Porque as coisas não dão 100% certo.
Nunca dão.
Se fosse 100% certo no lançamento, por exemplo, você não precisava de... Eu não tinha por que se colocar o astronauta lá
pra
dentro.
Pra quem acha...
O astronauta lá dentro, ele tá basicamente... O mecânico tá lá dentro. Basicamente, você tem um mecânico que é pro cara arrumar as paradas.
Não, pra você ter uma noção, na Apollo 11, que voou na Lua, o primeiro homem a pisar na Lua, pra vocês terem noção, ele foi o... Entre aspas, tá? Ele não tô falando que não seja importante, não seja um cara fodástico, com uma formação incrível, seja um piloto de testes incrível da NASA...
Mas era o descartável.
Exatamente. Ele era... Eram três astronautas. O cara que pisou na Lua, ele era o descartável da missão, porque sem ele ainda era possível retornar à Terra com os outros dois vivos. Agora eu digo pra você, por quê?
Quem que era descartável, sir?
Buzz Aldrin. Não, Neil, cara, Armstrong. Eu, Neil Armstrong. Buzz Aldrin foi, o segundo homem a pisar na Lua. É, Neil Armstrong...
O único cara que não sai, que não pisa na Lua, na missão, é o Michael Collins, porque ele era o piloto.
Sim, então, sem o ele, mais importante...
Sem ele, os caras nunca voltariam.
Mas aí, tipo assim,
eles não iriam e não voltariam.
Por que que o primeiro homem a pisar na Lua, ele era o descartável da missão? É, aí entra naquela questão de que eles não sabiam como funcionava a Lua. Eles sabiam que a Lua era uma nuvem de... Era uma bolha de poeira sem atmosfera e... imaginavam, isso é real, na teoria eles imaginavam de que quando o próprio módulo lunar pousasse na Lua, ele pudesse afundar metros dentro da poeira lunar, porque por não ter atmosfera e baixa gravidade, eles imaginavam que aquilo fosse poroso, muito poroso, tipo, como se fosse uma camada gigante, mas muito mais volátil, tipo, espaço vazio. E pra eles, e também não sabiam também se aquela poeira lunar seria capaz de penetrar o traje e tudo mais, então falou assim, não que ele não seja uma pessoa importantíssima na história e cientificamente falando, mas ele era, na missão, ele era o descartável, digamos assim, tá? Mas não desmerecendo o trabalho do cara, foi incrível. Mas aqui, só pra acrescentar sobre essa missão, que eu acho foda, essa notícia também... Essa corrida espacial, pra quem tá achando de que, nossa, que bondade incrível das empresas privadas e multimilionárias atuarem no desenvolvimento tecnológico, vamos lembrar que tem muito dinheiro envolvido aqui, não só por parte de financiamento do governo pra bancar os projetos dessas empresas privadas junto à NASA, mas lembrando que existe um interesse gigantesco e comercial no turismo espacial. E esses foguetes retornáveis não foram feitos para enviar peças e satélites para a NASA. Eles são usados para isso. Mas o objetivo central mesmo é comercial, gente. É mandar gente para o espaço, pessoas comuns para o espaço que paguem bem e fazer um turismo espacial. Não é uma coisa que vai acontecer nos próximos anos, mas é uma coisa que vai acontecer inevitavelmente. Então, quem chegar primeiro vai ser o detentor, digamos assim, de um inicial de uma fonte de renda enorme.
Vai ser a primeira pessoa, a primeira pessoa que chegar come o queijo.
É, exatamente.
Sei lá, eu sei que tem uma frase assim, tipo um ditado popular, mas eu não lembro. Queijo veio porque eu lembrei que a Lua é feita de queijo, então...
Sim, sim.
Foi isso.
Cara, lembrando que também uma coisa que eu tô esperando muito, já falei isso em vários casts, quem já assistiu Valerian, A Cidade dos Mil Planetas, eu quero muito que uma estação... a gente vê estação espacial como uma coisa extremamente fodástica. E, tipo, os conceitos que a gente tem pra melhorar ela... São muitos. A gente só não torna ela melhor porque é muito caro ampliar ela. Mas, por exemplo, gravidade artificial, entre aspas, né? Não é a gravidade artificial, vai ser a força centrífuga de uma estação girando. Mas por que a gente não tem isso ainda? Porque teria que ser uma estação com centenas de metros de diâmetro circular rodando numa velocidade constante para manter aquelas pessoas presas ao chão, digamos assim. A gente não tem isso porque é muito caro. E não vai mandar material suficiente para montar módulos de um tamanho centenas de metros de diâmetro, que daria mais de um quilômetro, digamos assim, dando uma volta. É muito caro. E barateando essas viagens e também aumentando a carga delas, que é bem interessante acrescentar isso, você, aos poucos, vai possibilitando que esse futuro chegue em breve.
Cara, você já pensou?
Um hotel espacial?
Já pensou, tipo... Não, tipo assim, falar, o que você vai fazer no final de semana? Ah, eu vou passar o final de semana na Lua.
Porra, cara, eu digo pra você que nos próximos 30 anos isso vai ser difícil, mas depois eu acho que as coisas vão começar mais populares, cara.
Eu jurava que você ia falar, tipo, ah, nos próximos 30 anos vai acontecer.
Não, não, 30 anos eu acho que vai ser, tipo, eu digo pra você que nos próximos 10 anos, e eu vou bater o dedo aqui, ó, vai estar registrado no Spotify, na internet, fica pra sempre. 2020, tô falando isso agora. Em 2030, o turismo espacial já vai ser uma coisa comum e pra milionários. Pra milionários.
Ah, eu não duvido. Não, eu acho até que antes ainda, antes. Porque já tem o primeiro. A primeira venda, se não me engano, de turismo espacial.
Sim, sim.
Já tá sendo vendida. Só que é muito caro.
Mas eu não tô falando de protótipos. Caro. Eu tô falando de uma coisa que você agenda final de semana. Final de semana a gente vai,
entendi.
Sabe? Tipo, eu tô falando de uma coisa que se tornar mais comum, mas. Vai ser uma coisa.
Não, mas mesmo assim, eu acho que antes de 2030.
Será?
Mas 2030 já vai estar consolidado. Vai ter
sim,
consolidado.
Sim.
É porque, no momento, a gente está falando em questão de bilionários.
Sim.
Por quê? Porque é uma viagem de 1 milhão. Tipo assim, 1 milhão.
Alguns milhão. Minutos no espaço.
É, um milionário ainda não consegue, mas um bilionário consegue. Então, talvez até lá já barateie um pouquinho. Você consiga ir, tipo assim, gastando uns 500 mil, sabe? Porque assim, é pouco dinheiro pra essa galera aí que nunca mais precisa
sim.
trabalhar na vida, porque já tem a vida ganha, sabe?
Uhum. É,
então...
Mas sabe que a gente esbotou muito aqui da ideia da missão e do recorde da New Shepard.
Recorde
de papel.
Recortou.
Lembrando que o Jeff Bezos é o mais rico do mundo, ele é como se fosse o velho da van dos Estados Unidos. Eu não sei se é...
Porque ele não paga imposto e ganha dinheiro em cima dos outros?
Eu não sei, não conheço a situação dele. E em contrapartida, o Elon Musk, ele é um cara extremamente excêntrico, digamos assim. E às vezes um pouco babaca, às vezes não, 90% do tempo, né? Aí foi até esses dias, ele até falou que as pirâmides do Egito foram construídas por alienígenas e foi necessário o próprio governo do Egito falar assim... Vem aqui que a gente mostra pra você como foi feito. Tipo, depois, oh, não, desculpa.
Vem aqui que agora eu tô.
É, basicamente
pensando.
Isso.
Vem meu Muskzinho. As pirâmides estão te chamando.
Musk é um cachorro.
Não, é Husky.
Ah, pode crer, Husky. É. Tá, certo, mas só pra gente concluir.
Seria muito bom também.
Seria bom. É. Só pra gente concluir. Isso aqui é muito importante. Essa ultrapassagem dentro das viagens pela New Orange em cima da SpaceX é só vai causar uma pressão publicitária na SpaceX para melhorar a imagem dela, ou seja, ela vai tentar sobrepor esse recorde logo. No meu ver, uhum. Elas estão disputando ali o primeiro lugar sempre em questão de tecnologia e visibilidade, pois são empresas privadas e isso significa investimento, né? E isso é saudável, digamos assim, vamos ser um pouco liberaloides, entre aspas, tá? Mas esse seria um livre mercado. Lembrando que tudo isso é mediado por uma estatal, então não me venham com liberaloidices também espontâneas, porque nada disso estaria acontecendo sem uma estatal estar intermediando e por trás de tudo isso, né? Só pra lembrar os liberais que ficam falando, tipo... Que o estado mínimo é essencial e que as coisas se autoajustam. Isso é opinião política minha? Não sei. Talvez seja. Mas a questão é que certas coisas são essenciais e se não fossem, as coisas não andariam do jeito que andam hoje. Mas não estou negando a importância da instituição privada no desenvolvimento tecnológico como está acontecendo aqui.
Com toda certeza. Ah, entra naquela questão de equilíbrio
sim,
e tudo mais.
Sim.
Então, mas eu acho que é isso. Acho que nessa mistura aí de privados e públicos e privados, estamos caminhando a passos... talvez muito largos a um grande desenvolvimento tecnológico na área espacial que vai nos permitir que talvez daqui a alguns 20 anos, 30 anos, passemos o final de semana na Lua bebendo
igual o Futurama.
Suquinho de fruta e tomando sol na minha colônia lunar.
Só pra fechar esse cast, então, pra você botar, bota aí na edição, então, instituições privadas e instituições estatais. Uma mão lava a outra. Lava uma mão, lava outra, lava uma. Pronto, acabou.
Claramente eu não vou tirar isso. Eu vou deixar exatamente desse jeito.
Não, cara.
Beleza, galera? É com esse marco da música
brasileira.
Popular brasileira do Castelo Rá-Tim-Bum que terminamos esse episódio de SAP News de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Fiquem atentos. Quero dizer que estamos um pouco enrolados na questão de...
Pontualidade.
Da pontualidade dos lançamentos, porque estamos muito atarefados nos últimos tempos. Porém, seus episódios estão saindo um pouco atrasados, porém, saindo. Querem garantir que os nossos episódios não saiam mais atrasados? Você consegue, sabe como? Acesse apoia.se/sapciência e torne-se um apoiador da nossa página para que assim possamos privatizar, olha só, as nossas edições e com isso ganhamos mais tempo para trazer novos projetos para vocês e não atrasemos mais com as edições dos podcasts.
Só para lembrar pra galera,
beleza?
Só pra lembrar,
beleza.
Só pra lembrar, tá, pra galera aqui, que cada hora de cast gravada são por baixo 3 a 4 horas de edição. Então, por isso que a gente tem esse trabalho enorme, às vezes a gente não consegue entregar no prazo e caso a gente pudesse terceirizar, a gente poderia dedicar essas 3, 4 horas para gravar mais episódios. É isso aí.
É isso aí. Então, a palavra está dada, o recado também. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, uma boa madrugada e feliz dia.
Se você está no espaço, como você mede isso?
Com uma régua.
Tchau.
Tchau.